43.3, na primeira vara judicial de Taquari, com a real possibilidade de obter êxito e retornar às suas funções de acordo com a maciça jurisprudência. Ressalta-se também que o mesmo, diante do retorno judicial do servidor, considerando que o mesmo exerce cargo eletivo perante essa municipalidade, permaneceria a necessidade de contratação emergencial pela substituição do professor de português até o final do mandato do prefeito municipal, evitando a falta de professor em sala de aula. Oportuno referir que o município de Itabaí nomeou recentemente 2 servidores para o cargo de professor de português, diante da real necessidade, contudo pela justificativa acima, inviável mais uma nomeação, sendo que há evidente possibilidade do servidor retornar ao cargo através da decisão judicial. Pretendo presente projeto em garantir que a educação seja mantida e priorizada pela sua importância em formar o futuro das crianças e adolescentes. Para realizar a contratação, de que trata-se de lei, será utilizada primeiramente a lista de classificado no concurso público vigente. Se não houver interesse dos candidatos aptos, utilizar-se ao processo eletivo simplificado. Isto posto, contamos com a aprovação dos nobres diz para que do bom andamento da educação em nosso município.
Em discussão o projeto? Em votação o projeto de lei número 039/19. Os vereadores que discordam que se manifestam, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado o projeto. Projeto de lei número 040/19. Autoriza a contratação temporária emergencial de excepcional interesse público e de outras providências.
O presente projeto de lei requer autorização legislativa para a contratação temporária de recursos humanos pelo prazo de 6 meses, prolongável por mais 6 meses. Para o cargo de agente comunitário atuando na esfera 1, área 6, nesse município. Considerando que o município de Itabaí realizou o concurso público, porém não houveram aprovados pelo cargo, razão pela qual a contratação se dará por intermédio do processo seletivo, simplificado, já realizada conforme disciplina da Lei 1002/10, de 4 de novembro de 2010, suas alterações. A presente contratação visa manter a atividade do programa de atendimento às famílias que é realizado pelos agentes comunitários de saúde. Isso posto, contamos com a elaboração do plenário da Casa para aprovação da presente proposição.
Em discussão o projeto? Em votação o projeto de lei número 040/19. Os vereadores que discordam que se manifestam e os que concordam permaneçam como estão. Aprovado o projeto. Moção de apoio número 002/2019, dos vereadores David Rafael, Marcos Antônio e Marcelo de Oliveira.
Os vereadores que abaixo subscrevem pelo amparo de regimento interno requerem, após ouvido do plenário, que seja encaminhada a moção de apoio pela convocação de todos os candidatos aprovados no último concurso para soldados da Brigada Militar. Justificativa. Em favor da comissão de 3.800 candidatos aprovados em fases fundamentais, mas fora das vagas oferecidas no edital no último concurso da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, no ano 2017, da possibilidade da efetivação da renovação do prazo de validade do referido certame por mais de 2 anos, nos termos do item número 12.1 do referido edital, do que consequente a fez aproveitamento desses candidatos em exames por eles não realizados, desejando futura aprovação da convocação de acordo com a necessidade da Brigada Militar, com o apoio da Associação Beneficente Antônio Mendes Filho, dos servidores de nível médio da Brigada Militar e Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul, atendendo os interesses da sociedade tabaiense como fulcro no princípio constitucional da eficiência da administração pública. Certo apoio acima, estamos desde já agradecendo. Vereador David Rafael, vereador Marco Antônio Azevedo e Marcelo Oliveira Machado.
Em discussão a moção? Fala a respeito da moção rapidamente aqui, que é a pedido dos colegas também que prestaram concurso da Brigada Militar. Então me encaminharam, né, no ano de 2017, me encaminharam pedido pela nossa Câmara aqui, né, que agregasse o apoio que eles estão movimentando aí em todo o Rio Grande do Sul, que sejam chamados esses brigadianos, né, lembrando que nós tivemos também lá, nossa comissão aí, acho que teve um representante de cada partido, onde nós tivemos representando lá juntamente ao secretário Ranolfo Vieira, vice-governador, que também nos argumentou que agora, no segundo semestre, em agosto, serão liberados ao Rio Grande do Sul 2.500 soldados. Serão formados, né, e distribuídos em todo o Rio Grande do Sul, e a princípio darão prioridade àqueles municípios que foram lá buscar o efetivo, né? E a gente, então, está aí, o nosso nome já está na lista. Vamos aguardar aí, então, o segundo semestre, que aumente nosso efetivo, já que o nosso município também vem sofrendo aí com os assaltos, né, furtos, e a gente aguarda um retorno positivo. Então, agregando essa moção, que a gente já tem mais ou menos uma noção aí que vai acontecer agora em agosto, então é a pedido dos colegas lá que fizeram, prestaram o concurso, a gente está apenas oficializando aqui o que vai ser atendido a partir de agosto.
Continue a discussão, a moção. Em votação, a moção de apoio. Os vereadores que discordam se manifestam, as que concordam permaneçam como estão. Apoiada a moção. Passaremos agora para o espaço da tribuna livre, conforme resolução 003/2019, tendo escrito o senhor Leandro Feijó Fagundes, que falará sobre agricultura, duração máxima de 10 minutos. Com a palavra, o senhor Leandro.
O meu primeiro boa noite, hein? Ao André, estendo aos demais vereadores, cumprimentando o presidente da casa, assim como a população e a imprensa que aqui estão. Uma satisfação muito grande estar nessa casa do povo para poder falar sobre a agricultura, sendo esta a base desse município. O que seríamos nós em Itabaim se não fosse a agricultura familiar que aqui está? A minha vinda aqui, ela se dá em defesa da extensão rural, né, em pró da agricultura familiar desse estado. Venho apresentar algumas imagens a vocês do trabalho que vemos desenvolvendo enquanto Emater Rio Grande do Sul aqui no município. Hoje, a agricultura, ela se torna a base de alimento que coloca essa produção lá na mesa do trabalhador urbano. Nós aqui temos como principal fonte o mato de eucalipto, a madeira. Mas temos inúmeras outras iniciativas. Nós temos mais de 350 hectares de milho plantado aqui nesse município, sendo feita duas safras, se vê a quantidade que dá de terra lavrada e de produção que sai daqui. Às vezes nós não valorizamos tanto a agricultura daqui, olhamos para os municípios vizinhos e achamos que lá é mais desenvolvida. Mas nós temos excelentes iniciativas que aqui eu vou demonstrar um pouco para vocês. O trabalho da Emater, ele não se dá só no campo técnico em si, ele se dá no campo social também. A Emater, ela é um agente que está diretamente ligado à família, que está dialogando sobre a questão de saneamento, que está dialogando sobre essa questão de organização, de reivindicação em relação às políticas públicas. Uma das maiores políticas públicas inventadas foi a questão do PRONAF, financiamento para poder promover tecnologia e técnica agricultura familiar. Antigamente nós tínhamos um financiamento que tanto para a grande agricultura como para a pequena agricultura o juro era o mesmo. Esse juro subsidiado, ele só é possível porque existia um programa chamado PRONAF. E isso é muito importante a gente, enquanto agricultores, enquanto todas as classes, enquanto essa Câmara aqui, sempre apostar nessa forma de política pública que vem alavancar processos de desenvolvimento dos municípios, principalmente aqueles municípios que não têm indústrias, que vivem basicamente do setor primário. Nosso trabalho na área social, ele envolve também essa questão das escolas. Ali foi feito, ainda não estava aqui no município, mas por outros colegas que aqui estavam, um trabalho de desenvolver receitas para poder utilizar o mel na nossa agricultura, nas nossas escolas, para poder potencializar essa questão de um recurso que nós temos aqui dentro do município para alimentar as nossas crianças. Assim como nós incentivamos a vários encontros de jovens a participarem de outras atividades para poder conhecer outras atividades fora do município e assim inovar aqui dentro. Próximo. Um dos setores que aqui no município tem é a produção de leiteira, onde vem tentando se trabalhar a diversificação de pastagens, mas também através do PRONAF e através de outros recursos, se conseguiu implementar, através de política pública, além do PRONAF, do FIAPER, pelo governo do estado, implantar tecnologias que venham desenvolver as atividades aqui, tanto de pastagens, como de produção de hortifruti grangeiro. O município não tinha, de forma mais consistente, a política do PENAI, por um exemplo, que é da merenda escolar. Nós estamos tentando organizar grupos de agricultores para poder produzir e fornecer essa alimentação diretamente às nossas escolas aqui, qualificando esse alimento, fazendo com que essa circulação dos recursos se dê internamente dentro do município. Através da Secretaria de Agricultura, na época o secretário era o Marquinhos, se conseguiu a questão do PA, também vem na mesma linha, tentando fazer com que famílias que estão em vulnerabilidade social consigam receber cesta básica, mas que esse produto seja gerado e produzido pelos nossos agricultores aqui. Então, o trabalho da Emater, ele não é um trabalho solitário, ele é um trabalho que conta com parcerias. E essa casa aqui, nós contamos com ela, para apoiar o trabalho dessa instituição chamada Emater. Também temos um programa em relação a mudas. Retrocede. Né? E ali estão as cestas que foram entregues em relação ao PA. Próximo. A minha finalidade aqui, além de mostrar esse trabalho, é para fazer um apelo à comunidade tabaiense, um apelo a esta casa, aos vereadores, em relação ao futuro da extensão rural e em relação à Emater. No dia 27, agora deste mês, às 10 horas, teremos lá na Assembleia Legislativa, né, um debate sobre o futuro da extensão rural. Nós sofremos um corte de mais de 20 milhões nos recursos da Emater aqui no Estado. Então queremos pedir a cada bancada que aqui se faz presente uma moção, um apelo aos órgãos competentes, à Secretaria de Agricultura do Estado, em defesa da extensão rural. O trabalho técnico e social, ele só é possível se nós contar com o apoio da população e daqueles que nós assistimos, que são os nossos agricultores. Muito obrigado e peço a colaboração e a compreensão desse fato aos nossos vereadores. Obrigado.
Encerrada a matéria para votação, na ordem do dia, está aberto o espaço das explicações pessoal. Anderson de Vargas.
Eu vou dar uma boa noite novamente, né? E queria agradecer o Leandro aí pela explicação para a gente aqui, e que é importante o trabalho dele no nosso município, pela questão da agricultura, que é o forte do nosso município. Eu também trouxe umas fotos ali, Leandro, mas é umas fotos que faz 2 anos que estão sendo postadas em redes sociais, que são os agricultores pedindo, implorando, para que as estradas sejam melhoradas. E eu peguei, eu estou trazendo esse material hoje aqui, não é para ser chato, mas é que essa semana eu fiquei muito triste, assim, sabe? De ver um agricultor passar com um trator na frente de casa, com 3 funcionários dentro. Ele foi na pedreira, lá, carregar cavaco de pedra com a mão, para tirar o mato dele. E aí eu vou visitar mais produtores segunda-feira, e um me fala, não, eu paguei 1.800 de material para tirar lenha. Aí eu vou no outro lá, não, eu estou esperando a prefeitura fazer esse serviço. Aqui a gente tem o Guaraci, né, que trabalha bastante com mato, sabe que a lenha agora está num precinho bom. Agora a lenha está boa, mas nossas estradas já não estão boas faz 2 anos e meio. Né? Não estou mentindo, sabe? Não estou mentindo, está ali, ó. Para a gente ver, ó, aquela é a foto de 2017. 2018, 2019, sabe? É triste a situação, tu vê um agricultor que poderia estar carregando o caminhão dele lá, ele está pagando 3 funcionários com o trator dele carregando pedra com a mão. Carregando pedra com a mão, meu avô carregava para fazer a base da 386, da 287, e quebrava com a marreta. Assim, é o que a gente está vivendo. Aí só que aí os vereadores que defendiam essa administração, que são poucos agora, mas que tem que continuar defendendo, eu acho, que não pode abandonar a administração, que diziam, não, a gente não tem caminhão. O PT deixou sem caminhão. Não, o PT comprou 2 caminhões cargo, truque novo, e pagou R$449 mil, emenda do deputado Zuc. A presidenta, que estava em exercício, Dilma, mandou mais um do PAC 2. Isso mandou para quase todos os municípios do Brasil. Com todos os municípios do Brasil com menos de 50 mil habitantes. Não foi só Tabaí que ganhou. Então, esses caminhões estão quebrados, tem que comprar caminhão. Foram lá e fizeram um financiamento de 750 mil para comprar o tal dos caminhões. Foram lá e compraram 2 caminhões toco, beleza, é importante, para chegar nos lugares mais difíceis. Só que era 750 mil, custou 60 vezes de 20 mil real. Se eu estou mentindo, né? Foi para 1.200.000. 450 mil de juros. Aí eu pergunto para vocês, os caminhões que estavam quebrados estão quebrados, e os que compraram novo... Não sei onde é que estão. Aí o produtor chega, não tem dinheiro para botar diesel, eu tenho que tirar 50 pila do bolso e dar para colocar. Não foi só um agricultor que me falou, vários. Eu digo assim, a situação, sabe assim, é triste. Eu ver o produtor passando na frente de casa e eu ter que me esconder, sabe, para não ver uma cena de um cara com um trator, volnei, sabe, o caminhão carregado de cavaco, carregado com a mão. Sabe, assim, e aí tu sai numa casa, tu escuta isso, tu sai numa outra, tu escuta, e aí tu só fica, né? É o que os vereadores fazem? Os vereadores cobram, fazem requerimento, fazem indicação, tá ali, são vários. Mas e o que é aprovado nessa casa? É contratação, né? Hoje não, mas há 30 dias atrás foi aprovado aqui, nós tínhamos 44 CCs. Foi aprovado mais 7. E teve vereador aqui dentro que brigou e defendeu que tinha que contratar essas pessoas porque tinha um cabo eleitoral dele sentado aí. Entende? E é assim que a gente vai vivendo. Né? O Arsênio, todo mundo conhece a política dele, é isso aí. Mas a Câmara está só carimbando o que ele vem fazendo. Faz 2 anos e meio. É? Eu não votei no Arsênio, eu sei o feitio dele. Considero ele, olha, quase como um irmão. Eu me criei dentro da casa dele jogando bola. Sabe assim, 100% uma pessoa, 100%. Mas a forma de administrar é essa. Sempre foi e está se mostrando ao passar dos anos. Se repetindo. Está aí o Rogério, que foi vereador. Né? Eu digo, todo mundo sabe. E a população apostou. Está ali, eu trouxe, ó, 51 CC, 8 secretários, a previsão orçamentária 56% 2019. E ali embaixo, ó, o déficit, esse ano passou de 1 milhão, restos a pagar e dívida. Então, e ali está o juro de R$800 mil do financiamento, em 2 anos.
Peço ao Guaraci que faça uso da minha cadeira para mim me pronunciar. Cumprimentar os colegas vereadores, servidores da casa, comunidade aqui presente, a imprensa que se faz presente aí. Gostaria de falar um pouco do que eu venho trabalhando também. Eu acho que críticas são válidas, mas a gente tem que falar um pouco do trabalho da gente. Só crítica não leva a gente em nada. Tenho vindo trabalhado, eu acho que a comunidade até através da imprensa aí já tem visto que a minha batalha é grande quanto à criminalidade no nosso município. Eu tenho trabalhado em cima de orçamentos em questão de câmeras de vigilância no nosso município. No começo, aqui no centro, eu acho que seria uma implantação boa para a gente dar um pouquinho mais de segurança para todos nós. Que a violência em todo o país e principalmente na nossa cidade aí tem aumentado bastante. E daí quero comunicar a todos vocês aí, dizendo que já temos em forma de orçamentos, já estamos com orçamentos, dois orçamentos já temos em andamento, e se Deus quiser, em seguida estaremos implantando câmeras de vigilância. Eu acho que a gente tem que começar a colocar um pouquinho alguma coisa também, e só criticar e estar só olhando para trás não adianta. Isso aí a gente tem que meter um pouquinho a mão na massa, senão não funciona. Quero falar um pouquinho também do meu trabalho voluntário, onde que eu, nessa casa aqui, assim que cheguei, implantei o projeto Cidadão Voluntário para que os próprios políticos pudessem meter a mão na massa e trabalhar um pouquinho em prol da comunidade. Porque é muito triste ver, às vezes, uma mínima coisa que se tem que um de nós mesmo pode fazer e deixa aquilo a ver só por chegar na tribuna, bater o pé aqui e dizer não, porque eu sou disso, sou daquilo, não vou lá fazer. Queria colocar alguns pontos aí onde eu venho trabalhando e quero trabalhar muito mais por esse nosso município. Fiz a mão de obra voluntária ali no viaduto, que tem na 386 ali, era um local muito escuro. Foi onde que foi de mão de obra voluntária, juntamente com parceria da prefeitura, que deu o material e coloquei como mão de obra voluntária. Venho ajudando também na iluminação pública, em alguns pontos que às vezes o nosso eletricista aí ele não consegue ou tem alguma dificuldade em alguns pontos, eu auxilio ele também. E no ginásio de esporte, tenho trabalhado bastante também, para a gente, acho que é válido, está aí o Pedro, que é um assíduo no nosso ginásio lá, tem visto como a gente está trabalhando daquela forma. Eu acho que com os próprios dinheirinhos, juntando os dinheirinhos que sai lá e investindo no ginásio, em parceria com a prefeitura, a gente passa, eu saio daqui hoje de noite para ir ajudar lá, de terças a quinta-feira de noite eu saio para ajudar lá para tentar melhorar o local. Eu acho que é assim que um cidadão, não digo só o vereador, é assim que um cidadão deve se postar em ajuda de toda a nossa comunidade. E também falar como o vereador Anderson tem falado ali de quanto à contratação de funcionários e excedentes, só que ele esquece, num passado muito próximo agora, teve em 56% a folha de arrecadação do município na época dele. Esteve em 56% e eu tenho como provar que tem 56%. Esteve a folha. Isso que ele disse, que tinha só 3 secretários. Imagina se tivesse a quantia que a gente tem. Onde estaria, né? Aí o que eu tenho a dizer para ele é que cada um administra da forma que acha que deve, que acha melhor. A gente daqui a pouco vai chegar perto dos 56% dele, sim. Mas a gente acha que consegue dar apoio melhor com mais secretários. Aí cada um a gente não pode discutir esse tipo de como administrar. Eu acho que quando chegar a vez dele, daqui a pouco vai ter eleição de novo, quem sabe ele consiga e esteja aqui para administrar. Que teve oportunidade, se tivesse sido tão bom assim a administração passada, ele não tinha perdido a eleição no primeiro mandato de administração, que foi o único prefeito que até hoje teve aqui em Itabaí e perdeu a eleição no primeiro mandato. Aí, se fosse tão bom assim, o povo teria visto, né, Anderson? Então, criticar isso aí é válido. Eu acho que é assim mesmo que tem que fazer. Só que quem julga é o povo. Eu acho que tu tem que entender isso, vocês têm que entender isso na hora de falar. E que nem dizem, se tem alguma coisa que era fácil naquela época, era por causa da roubalheira do PT que mandava dinheiro a pamparra para os municípios aí. E meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Darcy?
Dispensado.
David Rafael?
Bom, mais uma vez, então, boa noite a todos. Primeiramente, eu quero, né, saudar os colegas que já passaram aqui nessa casa, o Pedro, né, foi colega da minha mãe, o Rogério, né, já estiveram aqui também nessa tribuna, defendendo a nossa população. Quero também dizer ao Marcelinho, levar o nosso abraço, meu abraço especialmente ao Vadico, né, veio para casa hoje, depois de quantos meses lá, Marcelo? Então tá em casa, né, que leva o meu abraço para ir lá na minha família, né, os Vargas lá, dos Capelão, leva um abraço para ele logo, quero lá aí também poder dar um abraço pessoalmente nele, agora que está em casa, descansado. Então leva o nosso abraço lá, boa recuperação para ele lá, muita saúde, que vai estar aí batalhando com a gente ainda por muitos anos. Primeiramente, eu quero pedir a nossa população, vejo muitos rostos aqui, né, pela primeira vez que nos acompanham, pedir desculpas pela essa politicagem que vocês veem aí, mas faz parte da política Itabaí, em todo lugar é assim, o Rogério sabe, já passou por aqui, o Pedro também sabe que é assim, um defende uma ideologia, outro defende outra, né, cada um tenta puxar pro seu lado, pro seu partido, né, mas eu sempre repito que a gente tem que tentar, de uma maneira ou de outra, né, agregar o grupo todo, que nós somos um município pequeno e a gente tem que tomar um rumo, mas não adianta, né, cada um vai sempre tentar, querer subir um degrau mais com o outro, não foi eu que fiz, não, eu que fiz, mas cada um puxa uma ideologia que acha que é. Mas eu não gosto de me repetir nessa tribuna, mas eu me vejo obrigado, né, já que alguns colegas vereadores vieram aqui tocam no assunto do passado, em querer comparar governo. E eu repito mais uma vez que eu não quero defender a administração atual, agora aqui, porque não merece minha defesa hoje, neste momento. Mas eu preciso comparar A e B, porque eu fiz parte também desta casa na legislação passada. Eu estou aqui com o site Tribunal de Contas Aberto, né, onde o colega Anderson aqui citou, né, sempre está falando oito secretários, mas lá na administração petista também se teve 6 secretários aí, no máximo, e eu estou vendo aqui que no ano de 2014, a despesa com o pessoal foi 54,14%. No primeiro ano, 2013, foi 52,31%. No 2015, 52,27%. Né? Aqui. 16,47. Não estou dizendo que entregou menos. Eu não sei quanto é que a administração vai entregar no que vem. Não estou defendendo, só estou comparando. Né? Como o colega comparou aqui, Fazenda Vila Nova, Taquari, mas não comparou com a sua gestão do seu prefeito anterior. Enfim. Eu só estou querendo repetir, vamos comparar com o nosso próprio governo. Vamos comparar com outros municípios. Vamos comparar aqui dentro do nosso município com o trabalho que já teve a oportunidade de fazer. Mas enfim, isso passou. Não gosto, mais uma vez, de estar olhando aqui para o retrovisor. Está olhando para trás. A gente tem que tentar largar a politicagem, tentar agregar o grupo. E hoje, sim, o PSDB está ali dentro da prefeitura. Mas como eu já falei várias vezes, amanhã a gente pode sair. No momento que a gente vê que não consegue mais agregar, que não consegue mais agregar no trabalho, a gente pode sair. E vai ter vereadores que vão dizer, ah, agora está chegando o momento da eleição, saíram para fazer outro grupo, outra chapa. Isso vai ter, vai sair fofoca por aí ano que vem, de tudo quanto é lado. Vão cuspir fofoca de tudo quanto é lado aí. E política é assim, é a politicagem famosa de Itabaí. Ano que vem vai sair de tudo. Mas as pessoas de Itabaí conhecem um por um aqui. Conhecem o caráter, conhecem a dignidade, conhecem a moral de cada um. Não é preciso ninguém estar vindo aqui se defender, querendo contar verdades, querendo apontar dedos um para o outro, querendo estar destilando ódio aqui. Porque cada um conhece as atitudes, cada um conhece o passado de um por um aqui dentro. Eu não tenho rancor de ninguém aqui dentro, não tenho mágoa de ninguém, cada um defende a sua ideologia, levo consigo, depois daquele nessa bancadinha aqui, eu levo a amizade de cada um aqui e respeito claramente a ideologia de cada um. Né? Vereadores que são contra empréstimos, né? Eu entendo, eu não digo que sou favorável, mas também nosso município, a gente não pode ficar a vida toda passando pratinho em deputado, a gente no momento que conseguir andar com as próprias pernas, a gente tem que mandar, a gente tem que andar. Né? Lembrando que também o governo petista, o governo Lula, né? E eu publiquei esses dias no meu Face, e foi uma reportagem de 4 de novembro de 2011, do jornal O Globo, que na era Lula, bancos tiveram lucro recorde de 199 bilhões de reais. Não foi milhões, foram 199 bilhões de reais. Né? Então o partido que o vereador defende, ele vem aqui também e bate que é contra financiamentos. Quando o seu chefe lá em cima, que hoje está preso, né, foi o recordista em fazer empréstimos a bancos. Bom, então essas são contradições, mas enfim, é só para relembrar e registrar aqui também. Obrigado a todos.
Guaraci.
Dispensado.
Marcelo.
Boa noite a todos presentes aqui. Ao Leandro, da EMATER, que falou sobre a nossa agricultura, que é o nosso carro-chefe no município, que nós temos que incentivar mais, mas tá, vamos conseguir, temos os poucos conseguindo. E também falar do o nosso colega Marquinhos. Marquinhos, eu não vou dizer muita coisa, só dizer uma palavra para ti. Quem tem telhado de vidro que não atira pedra no telhado dos outros, só isso, para ti. O resto eu não digo mais. E falar do Anderson. O Anderson está falando, só fala que as coisas não tem nada funcionando, que caminhão quebrado, que reto isso, que reto aquilo. Mas a reta, Anderson, faz 2 anos e pouco que estragou. Foi recém vocês entregaram à prefeitura, cara. Se você está estragado, que vocês deixaram mal também. Sim, ela nunca trabalhou. Se trabalhou 1 ano, foi muito. Pai, foi 2 anos, tu mesmo disse. Mas tu não falou que foi 2 anos, tá lá. Tu falou.
Então, mantenha a ordem.
E outra coisa, e falar do caminhão também, que vocês nunca deixaram. Eu não sou que tá comentando essas bobajadas que vocês falam aí, mas vocês deixaram quebrado, que estava estragado, agora que está funcionando um pouco. E dizer que também não estão de braços encruzados na prefeitura ali. Nós não temos. A agricultura é só um caminhão. É só aquele caminhão. Reto não tem. O que que tu quer que a gente faça? Vou carregar pedra nas costas? Tu me ajuda? Tu me ajuda, eu vou lá carregar contigo, para levar para os agricultores. E eu estou ali, cara, tu pode ir ali, pergunta para qualquer um. Eu chego ali 8 horas, às 5 horas, eu tô, até às 5 eu estou trabalhando. Eu não estou ali coçando. E pode perguntar. Só que tu conversa bonito, tu fala o que tu quer, tu só fala bobajada, tu fala que é isso, fala que é coisa. Tu pode falar, cara. Só que tu vai ali de ver se eu não estou 8 horas da manhã, eu não estou trabalhando. Estou tentando ajudar da minha forma. Eu não consigo. E a agricultura está só um caminhão para a Secretaria de Agricultura. Daí o Marquinhos teve ali que sabe. Todo mundo está sabendo, hein? Só um caminhão, não tem reto ainda. E boa noite a todos.
Ademir?
Dispensado.
Álvaro? Desculpa, Marcos. Desculpa aí, Marcos. Por gentileza.
Tu já falou tanto hoje que eu me perdi. Tu já falou tanto que...
Bom, Leandro, eu vou fazer aí, vou tomar a frente de nós fazermos aí uma moção de apoio. Eu sei a importância que tem em EMATER, principalmente nos pequenos municípios, que talvez seja o único técnico que existe na agricultura, seja o da EMATER, em muitos pequenos municípios aí de todo o estado, e que podem aí levar, sim, a agricultura familiar a sonhar com a sua atividade. E agradecer também a oportunidade de ter trabalhado contigo ali. E também muitas coisas que espero que o novo secretário dê continuidade. Essa do PAA foi uma das coisas de cadastrar o município. Veio 100 mil, isso vem todos os anos para o município, para que adquira do agricultor familiar até 6.500 por família e possam colocar a instituições, merenda escolar, inclusive fazer cestas para quem está cadastrado no CRAS, né, para famílias de baixa renda. E também dizer uma coisa, eu não entendi essa, Marcelinho, do telhado de vidro, mas tudo bem, depois a gente conversa. Outra coisa que eu, Adriano, sinceramente, Concordo sim com a contribuição de melhoria, só que o que eu discordo e que me levou a votar contra é a questão da desinformação. Eu acho que faltou por parte do executivo em explanar melhor para os moradores e dar números. Não adianta dizer, ah, eu não sei hoje o número porque a obra não foi concluída. Tá, mas quanto vale o meu terreno hoje? Como está aí na prefeitura? Quanto é o meu terreno hoje na avaliação imobiliária? Ele vale 30, vale 40, vale 50? Para depois se chegar, olha, vai valorizar 5, 10% deste valor, aí tu já teria mais ou menos o que tu iria contribuir no caso, né? Dizer, ó, porque quem iria determinar a porcentagem era audiência pública, era todos os moradores. Em comum acordo, olha, nós vamos dar 10%, 5% de contribuição de melhoria. Se o meu imóvel valorizar 5 mil e todo mundo tivesse de acordo e botasse 5%, era 5% deste valor que ia valorizar, ia dar R$250, R$300. Mas enfim, achamos melhor talvez ir por esse caminho, porque até mesmo para que haja melhor esclarecimento para a população. Eu acho que faltou isso também da parte do executivo, foi marcada uma reunião aqui, onde também havia uma sessão extraordinária. Eu disse que eu não poderia comparecer, eu trabalho com granja de frango, eu sei que isso não justifica, mas não foi esse o problema, o meu impedimento de vir aqui. Eu tinha algumas coisas já agendadas, demorei, terminei, já era 6h15, quando já havia passado o horário da sessão, que era para esse dia. Mas, enfim, eu espero que futuramente muitas obras saiam no município e que tenham um esclarecimento melhor antes e até mesmo ouça a população antes. Eu acho que chegar na rua lá, ó, ter um orçamento e explicar para as pessoas, essa rua é de estrada de chão, hoje aqui vale 10 mil o terreno, vocês vão ter um asfalto na frente de casa, vai melhorar a vida de vocês e isso vai agregar valor aos seus imóveis. Quem é favorável à obra, aceita a contribuição, está em lei, é constitucional. Se não for favorável à obra, não se faz. Muda para outra rua que estejam dispostos a contribuir e ter essa melhoria. Eu acho que faltou, talvez, isso aí para, no meu entendimento, né? Então, isso me levou também a votar contra, até mesmo por orientação jurídica lá da prefeitura, também disseram, se tu está meio assim com o projeto, vota contra, então. Então, se a explicação era difícil, então, no entendimento, vota contra, então, porque eu estou aqui para estar do lado da população. O vereador aqui é o elo do executivo com a população. E se a população não está esclarecida, a população não quer, e a maioria, a grande maioria não quer, então o que, que me cabe isso aí, contrário à população? Boa noite a todos.
Ademir? O Álvaro? Não. Como nada mais havendo a tratar, às 8 horas e 14 minutos, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão.